gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Don't put your eyes down, you're not to blame. I know there are stories you can't explain. But if I should find you black and blue and aching from crying, I'll wait with you.
Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 Minutos à Internista. Eu sou a Andreia Mateus, sou assistente hospitalar do Serviço de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Porto e hoje proponho-vos uma conversa com a doutora Manuela Bertão, assistente hospitalar do mesmo centro e que integra a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos. Tecnicamente, hoje não vamos dar resposta a nenhuma dúvida, vamos antes ter uma conversa que pretende ser uma partilha desarmada acerca da espiritualidade na medicina. E em tom provocatório, e porque há frases que nos interrogam, Manuela, é a morte um ato solitário?
Olá, Andreia. Em relação a essa pergunta, o sentido solitário da morte é dependente da amplitude que dermos à percepção que temos do morrer. À primeira vista, a morte circunscrita a um corpo e a tudo que de orgânico este contém, transporta a ilusão de solidão no momento de morrer, e em última instância, talvez de facto exista um processo de transição de vida para a morte em que efetivamente não seja vivenciado em simultâneo pelos outros que nos rodeiam e, nesse sentido, poderá ser considerado um ato solitário. Caso contrário, não posso concordar menos que a morte seja um ato solitário. Isto lembra-me invariavelmente a Epifania do Rosto, escrita pelo filósofo Emmanuel Levinas, em que ele diz que desde toda a eternidade o homem responde por outro, que ele me olha ou não, ele diz-me respeito, tenho a ver com ele, chamo o rosto, o que no outro diz respeito a mim, me diz respeito também. E também na poesia, curiosamente, a solidão da morte é irreal, tal como está bem patente no famoso poema de John Donne, em que diz que nenhum homem é uma ilha inteiramente isolada, todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. E que a morte de qualquer homem diminui-me porque sou parte do género humano e por isso não me perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por mim. Dobram por mim e por ti.
Dobram por todos.
Exatamente. E também é interessante verificar que, para além da literatura e para além da filosofia, as próprias religiões no mundo partilham desta mesma linha de que a morte não é um ato solitário. Ora, somos membros de um corpo único, como o cristianismo assim o defende. Ora, somos devolvidos à imensidão do cosmos, como muitas religiões panteístas também o preconizam, como o hinduísmo, o budismo. Portanto, não é sem propósito que os próprios princípios dos cuidados paliativos nos relembram a importância da dimensão espiritual do homem, que enquanto doente toma consciência da sua finitude universal e por isso precisa de se transcender através das suas relações afetivas mais significativas. Portanto, a morte não se encerra em si mesma, antes a morte é um fim sem fim, um legado imaterial que nos une a todos, de alguma forma.
Há nisto uma nela quase que, não sei se podemos falar disto, de um princípio de bondade, da bondade face ao desconhecido, ou aquele que eu não conheço, eu tenho um princípio de bondade.
De bondade, de humanidade partilhada, no fundo, não é? Há uma humanidade que existe, que é patente, que é inerente a qualquer ser humano e que é partilhada
por todos.
Por todos.
Como é que eu a trabalho? Na prática médica, no meu dia-a-dia médico, como é que eu a posso trabalhar?
Uhum.
Cuidar, uhum. Que também suponho que preciso de ser cuidada.
Precisa claramente ser cuidada, especialmente quando nós temos contacto diário com o sofrimento.
Claro.
Isso obviamente que tem repercussões em nós. E eu acho que a compaixão pode ser uma ferramenta muito, muito importante e atualmente é o que está mais ou menos divulgado, é que efetivamente a compaixão parece ser uma ferramenta, a autocompaixão e a compaixão pelo outro, que será uma ferramenta importante nesse cuidado.
Mas que já falámos noutras alturas, e já falaste noutras alturas, que a compaixão não é propriamente a empatia.
Não. Há aqui são duas coisas diferentes. É interessante que durante o meu período de faculdade nunca ninguém me falou de compaixão.
No meu também não.
E há quem diga que a compaixão é o valor do milénio e que é o coração dos próprios cuidados paliativos. Portanto, está a tornar-se efetivamente um conceito muito, muito importante na prática médica. A empatia é a nossa capacidade de compreendermos o interior do outro. Aquela célebre frase de me colocar nos sapatos do outro. Mas a empatia, quando nós chegamos à prática clínica, se nós tivermos apenas empatia, percebemos que há mais alguma coisa que nós fazemos para além de sermos empáticos com o outro. Nós tomamos atitudes em relação àquilo que nós compreendemos do que o outro está a sofrer. E é essa atitude, esse movimento, essa ação que se chama a compaixão.
Portanto, pretende que seja uma consequência, ou seja, não só sentir.
Não é só uma contemplação,
mas é uma atitude, ou seja, um proativismo no sentido de cuidar, de cuidar do outro. E depois há uma pergunta que encerra e que julgo que nos cuidados paliativos, pelo menos isto parte tudo de uma apresentação que a Manela nos fez ao serviço sobre a espiritualidade na medicina, e em que há uma pergunta que é uma pergunta pungente que nos deita ao chão. Que é aquela pergunta de que eu tenho de colocar ao doente, ou que eu devo colocar ao doente, que é o que é que eu tenho de saber sobre si para lhe prestar os melhores cuidados. E esta pergunta encerra toda uma vida. Isto pode ser de uma magnitude, acho que é de uma pungência, que eu tenho muitas dúvidas que nós, nas várias etapas de crescimento médico, estejamos preparados para abarcar a possível resposta.
Uhum.
Como é que se faz?
Como é que se faz? Eu acho que a grande ferramenta... Primeiro, não há uma preparação livresca, não há uma preparação formal para uma resposta. Mas há uma série de ferramentas e uma série de modos de ver e de estar, possivelmente na vida, até na vida pessoal do próprio profissional, que o ajudará a estar capaz de à altura de qualquer resposta que possa advir do doente. Eu acho que, essencialmente, se o profissional for uma pessoa, um ser humano na sua inteireza, obviamente que vai compreender o doente também como ser humano na sua inteireza, e toda a exigência e toda a responsabilidade que essa resposta depois lhe vai trazer e o vai comprometer.
Porque depois a questão, que nós que lidamos, obviamente, que estamos sempre em formação, não é isso, mas também lidamos com os mais novos, que ainda mais em formação, em alguns aspectos estão. A questão é que muitas vezes eles colocam... Preocupa-me sempre quando se desdramatiza ou então se graceja face ao doente e face ao sofrimento que o doente nos transporta, porque fico sempre com a sensação, e meia culpa, porque possivelmente já o fiz no meu percurso, que é uma sensação de fuga. Portanto, é mais fácil gracejar, é mais fácil desdramatizar, e numa tentativa de fugir à questão, porque também implica lidar com uma realidade ou que não me interessa, ou para a qual não estou preparado e não quero sequer estar a contemplá-la. E portanto, que ferramenta... Claro que isto não é lendo um livro que a gente aprende isto, mas que ferramentas e como é que nos podemos munir aos que estão interessados e aos que refletem também sobre isto? O que é que achas que é passível de poder ser realizado individualmente?
Uhum. Há aí uma questão que tu colocaste, que é em relação ao cruzar os viveres.
Sim, ou seja, se em algum momento a partilha transversal entre os viveres de um serviço, portanto, que passa, obviamente, por várias gerações, se essa partilha intergeracional do que é o dilema ético, do que é o sucesso, o fracasso, os doentes que nos ficam claramente na memória, que muitos dizem que vão para o nosso cemitério e outros que lá não ficam. Como é que isso pode ser exponenciado no sentido de podermos crescer todos um bocadinho mais e de nos ampararmos mais num percurso que muitas vezes tenho que é muito solitário, nosso, não a morte, mas o nosso percurso.
Sim, eu acho que nós estamos num tempo laico, num tempo em que as referências verticais, não é? A questão da religião perdeu alguma força, é muito questionada e, portanto, sobram-nos as referências horizontais, as pessoas com quem nós lidamos e essas referências, a meu ver, são fundamentais e são basilares na formação de um médico ou de um futuro médico. E eu acho que é essa partilha intergeracional que nós, de alguma forma, estamos a perder na nossa realidade atual e penso que isso é geral. E que é uma mais-valia importantíssima para aqueles que ainda estão a crescer. A partilha dos dilemas, como falaste, a partilha dos medos, das decisões clínicas, os sentimentos de desalento, de desesperança, isso é extremamente estruturante para um médico mais novo, perceber que não é o único a senti-lo e o que é que os outros mais velhos fizeram quando sentiram isso. E, portanto, eu penso que a aquisição de conhecimento formal é, obviamente, mais acessível, é mais fácil. Nós somos formatados e somos educados um bocadinho para aceder à evidência científica de forma rápida. Mas, sem dúvida, que a alta complexidade do futuro vai exigir de nós uma bagagem reflexiva e vivencial que provavelmente muitos de nós não a terão. E daí a necessidade de haver mestres, de haver sabedoria e que isso possa ser, obviamente, partilhado.
Como é que poderíamos partilhar esse legado? De que formas é que poderíamos lá chegar? No fundo, construir uma memória onde possamos ir muitas vezes, não é? Na dúvida e na angústia, poder ir lá beber um bocadinho.
Eu creio que pode ser uma coisa tão simples como haver conversas informais, entre os médicos mais velhos e os mais novos, haver uma abertura e até um questionamento, ou seja, quando há uma discussão acerca de um doente, não falar apenas das questões
técnicas,
mas falar também de outras questões que rodeiam a situação do doente, quer da própria família, quer do próprio médico, questionar até os próprios mais novos como é que eles se sentiram em relação a isso. Portanto, há aqui provavelmente uma atenção mais vasta que seria importante.
E nisto de estar preparado, ou seja, porque imagino que surjam questões, há cursos, há livros, há retiros, há o quê? Para além da vivência pessoal e do caminho, obviamente, muito pessoal que cada um faz. Mas como estamos, não é? Dizes bem na época de temos tudo tão facilmente acessível, não é? A espiritualidade não é um clique que a gente faça no site da internet, mas temos já alguma coisa no teu âmbito que...
As fontes são diversas e depois acho que cada um depois também pode explorar isso de acordo com o seu gosto pessoal. Existem livros diversos e eu também faço parte do grupo, já agora também digo, do grupo de estudos de medicina narrativa e, portanto, a medicina narrativa é mesmo isso, é através da arte, seja a arte de que índole for, seja a literatura, o cinema,
a pintura, a música,
através da arte nós adquirimos algumas competências ou afinarmos algumas competências humanas que a arte permite, onde a arte permite chegar. Portanto, a literatura, para mim, é uma das fontes mais fáceis. Há imensas referências, depois depende-se que se há pessoas que gostam mais de ficção, há outras que gostam mais de não ficção. O cinema também creio que é uma arte muito, muito importante e que é muito fácil, nos dias de hoje, as pessoas retirarem daí informação e dados para reflexão. Na questão da literatura, eu gosto muito de narrativa de doença, eu gosto muito de relatos de pessoas que vivenciaram a doença e porque percebo de uma forma mais, não preciso vivenciar tudo para entender claro. Algumas coisas, e a literatura claro. Dá esse espaço. O cinema também.
Aí vem-me sempre à cabeça o De Profundis Valsalenta, do José Cardoso Pires e do percurso dele pelo AVC. Faz sentido, sentido se calhar não é a questão, lançarmos, é quase que um desafio de formalizarmos quase que com um clube de leitura ou para podermos refletir sobre um trecho de um livro, uma peça de cinema, e se calhar não falarmos tão do doente, concreto. Senhor X que está na cama Y, mas se calhar abordarmos porque os nossos medos e os nossos anseios se calhar estão não estão tão expostos, nem estão tão focados num doente concreto.
Sim, acho que seria uma ideia muito interessante.
Pronto, fica no GD interessante, fica o reto para os nossos internos que connosco partilham o nosso podcast 15 Minutos já Internista. Da nossa parte, Manuela, foi um prazer, como sempre, e até ao próximo episódio. Grow, grow.
Stories you can't explain.